Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um InstrutorCast, o podcast mais desprezado, mais subestimado, mais ignorado da internet, de toda a blogosfera nerd. Só que quando não sai, fica todo mundo de mimimi nas redes sociais. Nossa, não tem InstrutorCast, hashtag saudade InstrutorCast, mimimi. JJ, vai ter InstrutorCast? É, a gente tá ligado que vocês ficam tudo chorando aí quando a gente não grava. É, enxutos, pela segunda vez, eu, Sorg, estou aqui pra apresentar pra vocês, pra falar com vocês, com meus amiguinhos aqui de mesa, sobre a última polêmica envolvendo a Marvel. É, baixas vendas por causa da representatividade ou não, a polêmica lá da reunião com os lojistas, o mimimi do diretor, do vice-diretor da Marvel que deu uma de Trump, enfim. É, pra isso eu estou aqui com meus amiguinhos já carimbados, o Eunuco.
Pela segunda vez, tipo reboot da Marvel.
O Inferno.
Nego gravando meio-dia de um dia de semana. Tudo vagabundo, vagabundos!
E eu tenho a honra de apresentar aqui, depois de um longo e tenebroso inverno, o homem que não barganha, ao contrário da sua contraparte cinematográfica, o mito, a máquina, o King.
Chupa desse... Não, pera, é errado, foi mal.
E o Groot deve entrar em algum momento dessa conversa, interrompendo todo mundo, falando que a gente é idiota, e o Preto já caiu, pra variar. Primeiro a morrer é o Preto. Sempre, né? Enfim, Chutos, se acomodem. Fala a verdade, King, você tava com saudade, né?
De que o Preto caindo?
também.
É a novidade, né? Você vê o Preto caindo, não é todo dia, não, né?
É o primeiro a morrer, né? Sempre, né? Ou ele ou o latino. Enfim, Chutos, é isso aí, sobe a música e vamos começar. Vamos começar com a discussão. Eunuco, fala aí de forma resumida e sucinta, porque a gente tá no horário de almoço, daqui a pouco todo mundo vai voltar a trabalhar, menos o Inferno, que tá de férias. O que aconteceu? Qual que é a polêmica da vez? Por que a Marvel tá tomando uma surra de pau mole da DC nas vendas? O que pegou com os donos das distribuidoras? Diga.
Bom, resumidamente de novo. Eles fizeram uma coletiva de imprensa, chamaram um blog chamado ICV2 para ter exclusividade e foram conversar com os donos das lojas, das distribuidoras, sobre qual era o problema das vendas que eles estavam tendo. E os donos de loja deram várias opções, explicando as merdas que estavam acontecendo. Entre elas, mega sagas infinitas em uma atrás da outra, descaracterização dos personagens simbólicos, os personagens principais da editora, excesso de política ou assuntos políticos dentro das histórias, e o tópico que fez a internet pegar fogo, que foi a questão da representatividade de minorias, e que os distribuidores falaram que o público não quer saber de política e representatividade em quadrinhos. Eles querem diversão e eles querem os personagens clássicos deles. E isso fez com que todo mundo começasse a se perguntar: a representatividade está afundando os quadrinhos da Marvel?
Na outra discussão que a gente teve, que se perdeu no cu do Dadá, o Jotinha já tinha falado que isso foi um mimimi do David Gabriel, né, o vice-presidente da Marvel, que jogou, assim, que meio que tirou a culpa da Marvel, falando que o problema não é nosso, o problema são os leitores que não querem ler sobre a Capitã Marvel muçulmana, não querem ver o Homem-Aranha negro, não querem ver um Wolverine mulher. Ele jogou essa, assim, pros leitores, mas depois ele voltou atrás, né?
A ideia dele foi, inicialmente, falar que a culpa era dos leitores. Depois ele veio com um papinho de não, nossos personagens diversos vieram para ficar e que nós vamos não mais fazer sagas longas, embora já tenha duas engatilhadas, tipo, Secret Empire nem começou e já tem aquela Generation sendo engatilhada. E eles falaram que não vão fazer mais. E que por um bom tempo a Marvel não vai ter mega sagas. E que eles vão dar destaque aos personagens principais. Mas é a Marvel, né?
É, passa a bola pro... Ui, passa a bola pro inferno.
Ui.
É... Ui. É, a bem da verdade, não dá pra culpar nenhum dos dois lados, né, cara? Eu tenho, os dois lados têm a sua parcela de culpa, né?
É, cara, acho que nem tanto a mar, nem tanto a terra, né? Aquilo, cada um quer puxar a brasa pra sua própria sardinha. Eu, no caso, quero jogar batata quente pro colo do outro. Então, aquilo, quem é SJW, quem se sente assim, dessa vibe meio look-look? Claro.
Ratinho! Ratinho!
É, não vai concordar com essa postura, né? Vai tentar achar outros argumentos pra essa caída da Marvel. Agora, eu tenho visto muita gente que é mais conservadora, que tem uma visão mais preconceituosa contra essas pessoas, botando o dedo na ferida, dizendo, ah não, a culpa é de vocês. Só que quem faz isso acaba ignorando os erros da própria Marvel, porque na verdade o que ela fez foi isso, ela botou o bode na sala, né? Tem gente abraçando o bode, tem gente querendo chutar o bode, e a Marvel tá lá de braços cruzados. A gente tem que abstrair esse bode. A questão não é a determinada postura mais politicamente correta da Marvel. A questão não é essa. A questão se resume a velha e boa ladainha. Faltam boas histórias. Faltam bons personagens. Claro, tem umas questões aí que a gente vai discutir, né? A Marvel vem esculhambando meio com seus ícones, né? Tá faltando um tratamento mais digno aos seus cânones, né? Tem questões aí empresariais de contrato com redatores, com desenhistas, que dê a eles tranquilidade, questão de prazo também, tudo isso está influindo. Acho que é uma série de questões que a gente pode conversar, porque são pertinentes e que estão contribuindo para a Marvel até essa caída. Mas é aquilo, culpar tudo apenas pelo fato de a gente ter uma tora, né? Acho que é ficar muito na superfície, é ficar muito no raso e não se aprofundar na verdadeira causa do problema.
Assim, acho que o Informe falou muito bem. Na verdade, o problema não é a questão das minorias sendo representadas em si, não só a qualidade das histórias, né? É você deixar um legado que a Marvel construiu ao longo dos anos, de uma hora para outra você perder diversos personagens icônicos, né? E eles ficarem relegados ao segundo plano, como o JJ gosta de falar, né? As cópias carbono. E assim, não é isso que é o problema. Assim, eu acho que tem, além disso que vocês já comentaram, a grande influência também, né, que em algum momento lá atrás a gente já chegou a comentar sobre a questão dos cinemas influenciarem bastante, né, o andamento das histórias. E aí eu só vou pescar um ponto bem específico, que é a questão dos X-Men, né. Os X-Men hoje não existem nos quadrinhos, né. Você tem lá uma cópia, os All New X-Men, e na prática não é os X-Men que a gente conhece. Então assim, se eu pego aí a história das vendas da Marvel, né, nos últimos 20 anos, né, você tinha os X-Men como carro-chefe da editora ali no início dos anos 90, os anos 90 quase todos, no ano 2000, e com o advento do cinema, a Marvel, né, virando Disney, embarcou na ideia por conta dos direitos cinematográficos dos Vingadores. Então teve uma mudança de postura em relação à editorial dos quadrinhos, né, focando mais nos Vingadores. Isso é um primeiro impacto. E aí você tira todos aqueles fãs, né, que costumavam ler os X-Men e acaba relegando ele para um segundo plano e até abdicando, abrindo mão desses clientes, vamos dizer. E hoje, trazendo à tona também a questão de você deixar os outros personagens, né, mesmo os Vingadores, no segundo plano para suas cópias carbono. E aí, entra nesse detalhe que o Infame falou. Além disso, a qualidade das histórias. Ah, você tem alguma outra história boa? É, eu confesso que atualmente eu parei de ler, mas até recentemente, a própria Thor feminina, Thora, que a gente brinca aí, tem umas histórias bacanas. Mas em geral, é uma zona. Né? O Homem-Aranha, que ainda é o Peter Parker, teve uma mudança editorial importante, uma atualização que não caiu bem para os fãs antigos. Mas para os fãs novos, ele foi top 10, aí ele vendeu mais. Acho que em março, né, a revista do Aranha, essa atual, acho que foi a que mais vendeu. Então, assim, não é a representatividade que impacta. Ah, é a qualidade das histórias? Sem dúvida. É uma mudança editorial? Também. Então, são vários fatores que contribuem. E como o Infame bem pontuou, acho que é importante a gente deixar isso, não é a questão da minoria, sim algo mais profundo que mereceria realmente uma análise mais cuidadosa, para não sair falando simplesmente que é um problema do leitorado, leitor B, ou de uma geração tal, uma geração Y, ou se é a culpa da Marvel, quer dizer, a culpa é sempre da Marvel, mas a Marvel tirando da reta e jogando um leitor que não está habituado para um padrão diferente de leitura. Então acho que é uma coisa mais complexa realmente.
Muito bom. É, excelente, King. Não, não tem, eu acho que a gente já pode encerrar agora. A participação do King já valeu. Mentira. Não, vamos continuar. Groot, você que chegou atrasado, o que, que você acha disso tudo? Qual a sua opinião de merda, igual o BDE, a respeito dessa polêmica toda das vendas da Marvel?
Boa tarde, nesse momento estamos gravando à tarde, meio-dia, bando de vagabundos, nem almocei.
Eu já falei
isso. Caralho, foco, cacete, a gente tem que voltar pro trabalho.
Seguinte, vocês, eu não.
Filha da puta.
Não, Groot também não, tá desempregado.
Latinho!
Foco, porra.
Vai, Groot.
Bom, grande culpado de tudo realmente é a Marvel, que não tá sabendo administrar, não tá sabendo... usar os seus personagens, tá com essa onda agora de jogar responsabilidade pra cima de quem compra, isso é história, porque se o produto não é bom, ninguém compra, se o produto é bom, todo mundo compra. É muito personagem repetido, cópia carbono, como vocês já falaram, já deve ter falado muito bem aqui. E basicamente é isso, pra não atrasar ninguém. A culpa é da própria Marvel, porque não tá botando uma boa equipe de argumentação, de desenhos. Tá perdendo a continuidade, tá descaracterizando os personagens e muitas mega sagas que não mudam porra nenhuma. Bom.
Partindo daí, vamos para a segunda rodada, uma coisa que a gente tinha discutido também no outro podcast. A gente que já é mais calejado, que já tem mais de 30, já lê essas merda faz muito tempo, não é igual esse nerdzinho, fanboy, esses bazinga que estão aparecendo agora, que acabou de assistir o filme parabéns. E se acha já o rei da cocada preta, né? Cara, a gente não se importa com Homem-Aranha negro, com a Kamala Khan lá, a muçulmana, com a menina assumindo a X-23 no lugar do Wolverine, a gente não se importa com isso. Eu acho que a maioria, a grande verdade disso tudo, são o nível das histórias, né? Que tá muito, muito ruim. Pode dar volta, pode falar que é revendedor, pode falar que é representatividade, os SJW, enfim. O problema é o nível das histórias. Não é pelo fato do Homem-Aranha ser o negro, o Miles Morales, que veio de outra realidade. O problema... é o nível das histórias, sabe? É a qualidade dos desenhos, são os argumentos muito ruins. Mega saga em cima de mega saga. A cada 2 meses a gente tem uma mega saga que reformula tudo porque a gente já conhece e na realidade não reformula bosta nenhuma. E daqui a 2 meses reformula de novo, sabe? Eu acho que o problema, de fato, o X da questão é esse. Vocês concordam ou não? Eu estou errado.
Também tem outras questões aí também, né? Não só isso, tem... Por exemplo, a pressão que eles botam em cima dos desenhistas, coloristas, redatores, causa de prazo, tudo isso faz com que as coisas sejam corridas, e os caras trabalham por obra também, eles não têm um contrato longo, então você não consegue desenvolver um personagem, porque isso demanda tempo, desenvolver todo um contexto acerca desse personagem. Porra, o Aranha nos últimos anos teve quantos desenhistas, redatores? Uma caralhada. Fica tudo picotado, fica tudo quebrado, cada um quer imprimir sua marca, né? Quer imprimir a sua personalidade no trabalho. Aí chega, na hora que a coisa começa a evoluir, o cara sai e vem outro. Isso vai gerando descontinuidade no personagem, que você não consegue ter boas histórias assim, né? Impossível, impossível.
Deixa eu fazer um contraponto.
Diga.
Cara, no Homem-Aranha não foi um bom exemplo. Porque o slot tá lá há 300 anos e as histórias são uma porcaria.
Mas aí, complementando, Kendi, é uma questão que eu ia falar. No caso, um dos fatores externos que estão atrapalhando a qualidade das revistas também é a questão mercadológica. Porque depois que o universo cinematográfico da Marvel começou a fazer sucesso, esses personagens viraram marcas para vender produtos. Então, de repente, tem um roteirista e um desenhista fazendo um trabalho muito bom, mas no meio do caminho vem alguém e fala, ó, para com essa porra e faz desse jeito porque tá assim no cinema. Ou faz desse jeito porque o pessoal quer desse jeito. Bota um Homem-Aranha violento, bota um Homem-Aranha badass, filha da puta, porque todo mundo gostou lá do Batman, todo mundo gostou lá do Wolverine, eu quero ele assim. Então tem as questões mercadológicas também indo direto contra o criativo.
E tem outra coisa, pera aí, rapidinho, King, deixa eu só complementar esse raciocínio do Eunuco. Tem outra coisa também, a gente não pode culpar só o Slott ou só o Scott Snyder pelo que ele tá fazendo com o Batman, porque assim, se o Slott ele apresentou a ideia dele e a Marvel aprovou, cara, a Marvel tem a parcela de culpa dele. O Slott chegou lá e falou, cara, eu vou colocar a mente do Octopus dentro do corpo do Peter Parker, e o cara falou, beleza. Vai nessa. E vou trazer o Humberto Ramos pra desenhar, cara. Vai ser do caralho. A Marvel falou, ok, cara. A culpa é da Marvel também.
Tá faltando não, cara. Não.
É, exato. Tem que falar. Não, ó. Cara, velho. Não dá. O Scott Snyder chegou lá e falou, cara, vou transformar o Gordon em Batman. Não, cara. Não, você não vai, sabe? Mas assim, os caras falam ok, então a culpa é dos dois lá.
Só pra fechar aí. Vocês estão informando assim, olha. A culpa é do editor e no caso a Marvel, né? E o pessoal que tem ideia esdrúxula para poder fazer a coisa andar. Eu tô dando uma olhada aqui rapidamente no número de venda. Qual foi a revista que mais vendeu no mês de março? Amazing Spider-Man 25. Aí, em janeiro, no top 10, Batman 18 e Batman 19, em terceiro e quarto lugar. E aí vai dizer o seguinte, o problema realmente, nesse caso, essa ideia, né, inovadora, que a gente acha que é ruim, não está atendendo o que o público quer? Isso não é uma coisa nossa aqui, que a gente acha ruim, mas não está vendendo? E assim, perdura essa história, entendeu? O Homem-Aranha continua sendo o carro-chefe da Marvel em vários meses. O Batman não se fala, o Batman se bota eu escrevendo lá, acho que o Batman vende muito. Então a galera vende. Mas é isso. Então, assim, será que o problema realmente são as ideias? Eu não sei.
Tem outro lado também, né? Porque se que eles continuam, as ideias são ruins, mas continua vendendo, é o que o Capitão Nascimento falou, né? A gente que financia essa merda.
Mas a gente tem que olhar o médio e longo prazo. Tá vendendo? Tá. Mas se você for fazer uma análise de longo prazo, você tem aqueles picos, que são os reboots, as sagas, né? As edições zero. E depois a coisa vai declinando, mas declinando assim, vertiginosamente. Né? E depois, aí você vem, né? Mais uma saga, aí dá aquele pico, quer dizer, e depois o declínio é maior ainda. Então, no longo prazo, a curva de tendência é de queda, a coisa tá caindo. Ela não tá caindo linearmente, né? Então você tem aqueles picos, só que os picos não se sustentam no longo prazo. No longo prazo a tendência tá de queda.
É que quando esse negócio que você falou é muito importante. Por quê? Porque vai direto à questão do conteúdo. Porque quando o conteúdo é superficial, quando é um modismo ou quando é alguma coisa tipo, ah, vamos acompanhar a vibe daquele filme, ele só tem um prazo de validade de provavelmente alguns meses ou uma saga. Por quê? Porque aquela novidade vai deixar de ser novidade. E seja lá quais foram aqueles fatores atraentes que fizeram o público correr para aquela história ou para aquele desenhista, aquilo dali perde qualidade. Vou falar até alguma coisa que King vai ficar muito chateado. Eu li as últimas 3 edições do Amazing Spider-Man. A história até que tá boa.
Mas tem outra coisa também, Anuco. Aproveitando outra vez esse gancho, é por isso que a gente tem tantas séries canceladas. Tirando os carros-chefes, os Batman, Super-Homem, X-Men, Homem-Aranha. X-Men hoje até que não tanto, não sei, por causa dessa polêmica aí com os filmes da Fox. Mas tirando os carros-chefes, o resto são séries que duram 12 edições, 10 edições, 15 edições, sabe? Tirando, fora isso, fora os principais, os medalhões das duas editoras, isso, Marvel e DC, o resto é tudo séries picadas, sabe? Séries que duram, sei lá, um arco, dois arcos. Tem séries que o cara começa a desenvolver, o editor chega e fala só, termina aí em 2 números porque vai ser cancelado.
O que acontece isso daí? Isso tudo aí são sintomas do que está acontecendo realmente nas editoras. Existem 2 públicos de quadrinhos, tá? Os novinhos, os nerdzinhos de momento, que compram o que tem no momento. E existem as pessoas que são os clientes fiéis, os caras que acompanham há muitos anos, que compram, têm os seus personagens preferidos, acompanham, compram. A grande confusão nas editoras é o seguinte. Realmente, a mudança de equipe muito rápido, às vezes escolha de uma equipe que não se identifica com o personagem, e sobre os títulos assim, que agora, hoje em dia, todo mundo tem título mensal. Antigamente, um personagem tem um título, ele era testado em minisséries, em números especiais, até ele conseguir, tipo assim, que a empresa visse que ele é realmente rentável junto com o público naqueles testes de minissérie, e aí sim, hoje em dia, qualquer personagem tem história em quadrinhos, Tem revista própria. E às vezes a equipe é muito boa, como foi o caso, por exemplo, da Electra. Quando tinha o Mick Del Mundo desenhando e outro cara escrevendo, a revista era boa. Cavaleiro da Lua, a mesma coisa. Aí a equipe é boa, que os caras fazem, pegam esses escritores, né? Aquele era o teste, praticamente. Um personagem B funciona, movem para outro título, e aquele título ali fica estagnado com outros criadores de segundo escalão. Aí a revista é cancelada. As revistas realmente são pensadas hoje em dia para ser um laboratório. Ah, funcionou, vamos continuar. Não funcionou, cancela, vamos tentar outro personagem e acabou.
Isso desgasta pra caramba o artista, porque Jeff Lemire estava desenvolvendo no Cavaleiro da Lua e no Logan, né? Aí cancelaram o Cavaleiro da Lua, ele fez Logan, acho que ele tava fazendo o Old Man Logan, né? Ele tava fazendo um outro título. Cara, ele encheu o saco. Encheu o saco, ele pediu pra sair e tá voltando os projetos autorais dele, sabe? Publicando pela Image, por editoras pequenas, até publicando até independente. E assim, é um cara gabaritado, assim, com o nome como o do Lemire, que é um excelente escritor. Agora, aí, isso, aí você pega um escritorzinho de merda lá que tá precisando, que não, beleza, ó, você vai ter que escrever 5 títulos por mês. Não, beleza, sabe? Eu preciso trabalhar, eu quero, meu nome vai estar na Marvel, não sei o quê. O cara tá pilhadaço. Ótimo, mas aí são aí que saem as histórias medianas, as histórias ruins, as descaracterizações dos personagens, os reboots, enfim. Porque o cara que já tem nome no mercado, ele não quer ficar nesse ping-pong aí de título e pra lá e pra cá.
Só complementando, assim, você, olhando objetivamente sobre o aspecto da arte em si, vocês estão cobertos de razão, né? Você tem que pensar que é óbvio, né? Na hora que você tem um artista de qualidade, o cara quer implementar algum ritmo ou alguma história do ponto de vista dele, ele tem que ter um tempo de maturação, e aquilo é muito segmentado, então é natural que ele vá procurar no caso aí do Lemire, ele indo para Image, um público mais segmentado e que o cara não se preocupa tanto com o dia a dia. Agora, vamos olhar por outro lado, que é o que eu estava tentando aqui, acho que vocês complementaram bem. É o seguinte, imagina que esse negócio, na cabeça do editor da Marvel, da DC, quem quer que seja, isso é um negócio. Então, como gestor de negócio, ele tem uma carteira de produtos. E a carteira de produtos dele é o quê? Ele tem um carro-chefe, que é o Batman, é o Homem-Aranha, né, são os personagens tradicionais, que, como eu falei, pode me botar escrevendo que vai vender, né, naturalmente a marca é muito forte, e o cara quer diversificar isso. Né, e aí o que ele faz? Ele faz essas experimentações que vocês estão falando. Independente da qualidade artística do assunto, né, do trabalho, o cara diversifica. Então, se você olhar o comportamento das vendas em quantidade, não falando em valores ao longo dos anos, como o Fama falou, a coisa não se sustenta, você tem picos e queda, picos e queda. Mas o comportamento dele tem uma sazonalidade em que, olhando lá década de 80, 90, a quantidade caiu muito e se estabilizou ao longo do tempo. E agora a gente está num momento em que há um período de subida e descida na quantidade de venda. Isso parece bem claro que é uma estratégia comercial, e aí seja da Disney, da Warner, ou da Marvel, da DC, ou da própria Image, de que o cara tem uma carteira de produtos, ele segmenta alguns, onde ele faz essas experimentações, e aí ele consegue vender e tem uma troca rápida de artista, ele faz séries curtas, isso pode ser focado, inclusive, no próprio público-alvo hoje, como a gente falou, né? A gente é velho, o Ranzinza, o Pinto não sobe mais, mas a molecada nova, eu não sei se está tão interessado em leitura em papel, se isso prende atenção, será que um cara novo desse aguenta ficar numa série de 36 meses? Ou o cara quer uma coisa rápida? Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma estratégia mais ampla, entendeu? Que eu não consigo visualizar, mas não é possível que os caras não estejam pensando nisso.
Peraí, Urush, rapidinho, só pra pegar esse gancho do King. Ele tem razão quando ele fala sobre a questão de fazer experimentações, só que essas experimentações elas fariam mais sentido se elas fizessem parte de um nicho, né? Você pega, você separa um nicho para fazer experimentações e tal, aí você vê se dá pé, o que funciona, o que não funciona. Só o que eu tenho visto é que a Marvel tem feito experimentações em toda a sua linha, em todo o seu portfólio, né? Aí começa a ficar uma coisa bizarra. E outra coisa interessante que o King puxou é com relação à nova geração. O que eu tenho impressão é que os executivos eles estão completamente perdidos, porque eles não estão conseguindo ler o seu público-alvo, essa geração nova. Eles não estão conseguindo entender essa geração nova. Né? A gente tem filho nessa idade, eu, Sorg, King, a gente tem filho mais ou menos nessa idade. É uma geração que é multifocada, né? E que ela é muito rápida. Então, realmente, fica difícil para o moleque que está vendo YouTube, vendo televisão e ouvindo música, pegar e se concentrar numa leitura. Uma leitura exige um foco, né, que não é muito compatível com a realidade desses moleques hoje. É a geração YouTube, gente. Fica difícil. Aí você vai estabelecer uma saga que vai durar meses e meses e meses, o cara não vai acompanhar. Não vai. O consumo de histórias em quadrinhos para esse público é muito diferente do nosso consumo. A gente espera ansiosamente que venha a próxima edição. Essa molecada nem lembra o que leu ontem, porque o número de estímulos para eles é muito maior. Entendeu? Aí, como é que você vai vender história em quadrinhos gibizinho para essa molecada? O que você vai oferecer para eles? É difícil, né? Eles não estão conseguindo entender como vender para esse público, né? E isso tá muito claro, tá muito evidente para mim.
Tudo isso que vocês falaram tá entre os fatores que a Marvel delineou, ou melhor, que os lojistas delinearem como o que está afastando o público. Porque eles não aguentam a troca das equipes criativas. Essa questão das sagas muito rápidas, de uma mega saga atrás da outra, faz com que eles se afastem por causa disso, porque de repente está gostando da história do Demolidor, com o Mark Waid. 5 edições depois do Mark Waid some, colocam um outro cara e um outro desenhista. Então, por quê? Talvez por esse fator que vocês falaram, de testar aqueles desenhistas, testar aquela equipe criativa e deu certo com esse personagem menor? Vamos tentar repetir com o maior? Deu certo com o Demolidor? Vamos jogar ele no Capitão América que vai estrear um filme no mês que vem.
Verdade que você, pegando tudo que vocês três falaram agora, existem hoje também muitas mídias, né? Muitos meios de consumir quadrinhos. Antigamente você conseguia vender 1 milhão de exemplares de uma história em quadrinhos. Hoje em dia, você física, né, impressa. Hoje em dia, você tem distribuição digital, você tem as próprias scans. E é o seguinte, eles têm que mais ou menos dimensionar, porque realmente que falaram aqui, esse público, eles querem coisas rápidas, eles não vão se ligar em sequências e mega sagas. E também a diferença de personagens, por exemplo, você podia ter o Homem-Aranha, né, sendo o Homem-Aranha, você podia ter o Homem-Aranha, que é o Miles Morales, para a nova geração, desenvolvendo histórias novas, antenadas, porque ele é um rapaz novo, é um moleque novo, ele tem essa idade dessa geração. Então falta localização também para esse personagem aqui, para esse público. Esse personagem aqui é para tal público, entendeu? E sobre esse período que eles fazem de queimar realmente os roteiristas e desenhistas, porque é um exemplo muito grande. A Marvel antigamente tinha Marvel Presentes, Marvel Comics Presentes, no qual várias histórias curtas de 3 ou 4 páginas eram usadas para testar autores, e muita gente boa surgiu ali. Hoje em dia não tem isso, você tem a obrigação de escrever a história da sua vida. Vou pegar o Homem-Aranha, eu vou morder ele, eu vou roer o osso. E também levanto para vocês aqui também, que a gente sempre fala, eu sempre falo, o quanto de interferência editorial existe no artista, para um artista produzir. Porque eu tenho um exemplo muito grande, o Rick Remender, que escrevia aquela merda de Fabulosos Vingadores, era horrível. O cara tá na Image agora escrevendo Black Science, que a história é muito boa. Então qual é a diferença, gente, do cara tá na Marvel produzir dessa maneira e o cara tá em outra editora e ter liberdade de escrever do jeito que ele quer?
Ah, liberdade acabou... artística, né, cara? Ele tá trabalhando com um produto que não é dele. Black Science de é uma série. Black Science é uma série dele. Swift Tooth era uma série do Lemire, sabe? Então tem diferença quando o cara ele pode aloprar e fazer o que ele bem entender com o produto que é dele, ou ele pegar um produto já de nome no mercado com 1 milhão de parâmetros, sabe? Só, você pode fazer isso, você pode andar até aqui, ou você não pode fazer. O resto de tudo aqui você não pode mexer, sabe? Então é complicado. Eu mesmo sou um cara assim que eu peguei um nojo horroroso pelo Remender pelas coisas que eu li dele na Marvel. Mas todo mundo fala que quando ele escreve alguma coisa autoral, o cara manda bem. Eu não vejo essa molecada lendo uma edição, continua no próximo número. Ah, caralho, não sabe? Foda-se, eu não vou esperar 30 dias pra ler o próximo número. Eu quero agora, eu quero saber o que acontece agora. Por isso que a Netflix, ela ganha esse público mais jovem, por causa desse imediatismo.
Inferno, você ia... duas coisinhas. O Groot falou que quadrinhos hoje tem vários formatos. Ok, mas o produto ainda é o mesmo, né? Quadrinho, seja em papel, em scan... né, ondas de rádio, não interessa, você precisa sentar o rabo e prestar atenção naquilo, porque o produto exige isso, demanda isso. Você não lê quadrinho uma página a cada hora, né? Você tem que ter um tempo para ter uma sequência de leitura para você ficar por dentro da história, né? E isso é justamente o que essa geração nova não quer, né? E outra coisa, assim, eu sou velho, mas eu faço a maratona Netflix, tá? Inclusive, Better Call Saul estreou agora, vou ver.
Eu acho que o problema todo é a questão não só da mídia, como o Groot falou, mas também do conteúdo. Eu volto àquilo que eu escrevi no meu post falando sobre esse assunto que a gente está gravando. O problema é o conteúdo, não só pelas questões que nós falamos, mas também pela questão que o Sorg ou o Inferno também falaram, de que a Marvel não está conseguindo entender o seu público-alvo.
Bom, fazendo um contraponto nisso, a gente podia falar um pouco do porquê que a DC tá indo bem nas vendas agora. A gente sabe que a qualidade das histórias da DC, de alguns personagens icônicos, né, de alguns carro-chefes, não estão lá os melhores.
Batman!
Mas... Batman! cara, a DC, eu não sei lá, eu não posso falar porque eu não leio mais. Mas enfim, a DC tá indo bem nas vendas, os DCNECO tá tudo chorando lágrimas de sangue agora, vendo a Marvel tomando um cacete no quesito vendas, né, como se isso desse alguma coisa, né, enfim, Marvel muito melhor ainda de qualquer forma, mas Vamos falar um pouquinho dessa fase boa da DC pra gente já indo pra reta final, começando com o King.
Bom, só um adendo, né? A Marvel tá tomando pau em quantidade de venda, mas em valor mesmo, em grana, não tá tomando pau, não. Continua vencendo a DC.
Mas, Marvel assim, muito assim... melhor, muito maior sempre, pronto, falei, chupa DC na reta.
Maior valor Marvel agregado.
É, maior valor agregado. Agora, engraçado, um site Marvete falando mal da marca. Mas é o seguinte, sobre a DC, né? A DC, eu acho que o grande acerto deles, né, foi ter voltado aí ao feijão com arroz, né? Eu acho que tem diversos problemas, tem, é óbvio, ainda cada um com seu personagem, você que é fã, gosta muito, você vai ter um detalhe ou outro que você vai querer voltar, mexer. Mas assim, aí eu vou falar mais do Super-Homem, né, que é o Superman que eu tenho até acompanhado há pouco tempo, algumas edições eu não tenho lido, mas você vê que houve um esforço para voltar ao básico, né, então a DC meio que se centrou. Teve os novos 52, teve aquela porcaria que foi o Convergence, né, a Convergência, mas acabou que eles viram que os novos 52 não deram resultado naquele iniciozinho esperado, aumentaram a quantidade de venda, mas a venda começou a despencar e perceberam, cara, eu tenho que voltar ao que era antes. Ah, voltou meio zoneado? Mas sempre foi zoneado. Mas eles tentaram retornar ao básico. Então, por mais esdrúxulo que seja a solução de trazer o Superman, né, pré-Novos 52 de volta, ter essa visão de fundir ele com os Novos 52, né, o novo Superman, mas pelo menos você está vendo o personagem que daquele da década de 90 lá, que ou nos anos 2000, aquele personagem tradicional que você conhece, com uma roupagem nova, né, não tem cueca por cima da calça e tal, mas é um personagem. Então, na minha opinião, a DC conseguiu, por caminhos tortos, depois de apanhar durante um bom tempo em relação aos novos 52, que havia necessidade de voltar ao básico. E aí, voltar ao básico dá essa sensação aos leitores, os mais antigos, de ter o conhecimento daquele personagem e se sentir acolhido, vamos assim dizer, por ver aquele personagem que durante anos acompanhou. E para os novatos, né, leite inteira e sem gordura estranha, de ter um personagem, né, já também, vamos assim dizer, culturalmente aceito por outras mídias, sejam as animações, né, dos filmes eu não vou falar, que os filmes da DC não existem, né, são obras de ficção, literalmente, mas assim, você vê as animações da DC, históricas, não as recentes também, que tem alguns problemas, mas você traz aquele personagem para aquele core business, né, aquele centro que todo mundo conhece, vamos assim dizer, não é o lugar comum, mas é aquele lugar de segurança, e que isso trouxe, né, os leitores antigos de volta, e os novos têm já essa familiaridade com eles. Então, aparentemente, esse caminho que a DC trouxe, né, de volta, está surtindo frutos. Tá? Então, aí por isso que a DC vem consistentemente aí, né? Claro, tem o fator número 1 também, né, que renumerou algumas edições. Isso também pode ter uma influência aí de médio prazo, a gente só pode conseguir identificar isso com mais alguns meses aí para frente, mas aparentemente é um caminho que traz conforto para os leitores antigos e também para os mais novos. Mas a minha percepção é essa.
Ou seja, o Morrison estava certo quando ele resolveu trazer o multiverso tudo de novo, né? Porque agora você pode brincar com várias versões dos personagens e atingir um público maior.
É, o que acontece? Isso aí acontece de épocas em épocas. As editoras se intercalam, né? Umas em melhores momentos, outras em piores momentos. O melhor momento hoje da DC é porque ela realmente pegou seus principais ícones, né? E trouxe eles para o mais próximo do que a gente conhece, do que está se habituado a ver. Porque entenderam que o ícone é isso aqui e ele é reconhecido por muita gente. Mas a DC também faz suas pataguadas também. Nós temos quantos flashes hoje em dia? 3 ou 4, sei lá agora. É um de cada cor, sabor, teor, conteúdo. A gente tem também os novos Titãs que voltaram, que eu tentei ler, não achei legal. Sabe, eles estão tentando também, eles estão trazendo os personagens, mas eles também estão repetindo também. O que acontece é que tá errando menos, que a Marvel tá vendendo bem. A questão que ele levantou é aqui, o efeito número 1. Isso vai vender durante o tempo, daqui a pouco vai cansar o pessoal também. E eu acho que a DC tá acertando. A questão do multiverso, que pode brincar com todo mundo. Antigamente, você tinha multiverso, você tinha uma versão de cada herói em um universo. Não estamos vendo isso tanto agora. Estamos vendo, tipo assim, 3 flashes na mesma realidade. não sei quantos Batman, não sei quantos Robins agora também, perdi o foco. Mas é aquilo, a DC agora tá no seu momento. Então ela tá pra aproveitar a crista da onda. Vamos ver se a Marvel consegue reagir agora, né? Pleitando essas coisas que ela localizou, né? E parar de jogar a responsabilidade pra cima da gente. E assumir a sua culpa, que ela nunca vai assumir publicamente. Que ela não tá gerindo bem as suas marcas e seus ícones.
Alguém quer mais, colocar mais alguma coisa sobre a DC?
Eu acho que a Warner tá tão preocupada, tá arrancando tanto espenteiro do saco com o Snyder e o mundo cinematográfico, que ela tá deixando a editora em paz. A editora tá conseguindo fazer o trabalho dela.
O Snyder da DC Comics é menos pior do que o Snyder da DC Filmes, então deve ser isso.
Não, mas agora falando sério, tem a ver sim um pouquinho. Porque, voltando pro caso da Marvel, até porque é o tema do podcast, a editora tá muito a reboque da Marvel Studios. A Disney atrelou a editora, né, totalmente a Marvel Studios. Então tá muito atrelado. Qualquer mudança no filme tá gerando repercussão praticamente imediata na editora. Aí você para e pensa, porra. O universo cinematográfico é um universo de curto prazo, né? Essa galera que tá fazendo filmes hoje, o Downey Jr., Chris Evans, eles não vão durar muito mais tempo. Acabou a saga de Thanos, essa galera toda vai embora. E aí, como é que faz? O universo cinematográfico não vai morrer, vai ter novos atores, tal, novas histórias. E a editora vai estar sempre a reboque, vai estar sempre modificando em função dessas mudanças cinematográficas. Isso a longo prazo é horrível pra editora, né? A DC tá mais descolada, ela não tá, né? Você não percebe tanta ligação do mundo da editora com o mundo, né, dos filmes. Então essa desobrigação da editora com relação ao universo cinematográfico, acho que dá mais tranquilidade pra DC trabalhar os seus personagens dentro do produto quadrinhos, né? Coisa que a Marvel não tá tendo.
Concordo. Pera aí, rapidinho, Groot. Foi até uma das coisas que a gente discutiu bastante na gravação que se perdeu. Foi essa obrigação das HQs sempre acompanharem os filmes. Então saiu o filme Doutor Estranho, saiu a revista nova Doutor Estranho, aí tudo que envolve o Doutor Estranho ali, os personagens correlatos, tem que seguir esse novo parâmetro cinematográfico. E uma coisa que o Eunuco falou também, que agora ele não pode falar, então eu vou falar no lugar dele, que talvez a Marvel possa usar mais o seu multiverso, que sempre ficou subentendido, sempre foi feito assim, foi relegado a segundo plano. O único cara que eu acho que trabalhou bem com o multiverso da Marvel foi o Alan Moore, na época quando ele estava escrevendo o Capitão Britânia. E talvez essa seja a saída para a Marvel hoje, desatrelar um pouco seus personagens do cinema. Você pode, com o multiverso, você pode ter a linha dos personagens que são correlatos com as séries da Netflix e os filmes, e enfim. E você pode ter os medalhões, os medalhões clássicos, o Homem-Aranha Peter Parker, o Wolverine Logan, a Capitã Marvel, sem ser a Capitã Marvel. A Capitã Marvel é tão irrelevante que eu nem sei quem que era a personagem, a Carol Danvers. Enfim, você pode ter esses universos mais separadinhos, sem precisar tanto depender dos parâmetros e daquilo que o cinema tá ditando no momento. Porque, cara, é como o Inferno bem falou, cara, o cinema é momentâneo. Você passou 2 meses que o filme estreou, ninguém lembra mais, ninguém, o assunto morreu, já esfriou, ninguém se importa mais. Todo mundo agora tá se importando com o Doutor Estranho porque ele vai aparecer no filme do Thor, sabe? Ninguém tá nem lembrando, tá nem aí mais pro filme dele. Então, você seguir a sua linha de HQs com essa outra mídia que é tão momentânea, é complicado.
Pegando isso que o Inferno falou, que você falou, é o seguinte, nós temos que levar em conta também que não havia tanta interferência dos filmes nos quadrinhos, porque a DC não tava tendo filme, assim. Não teve Liga da Justiça, não teve esse novo Batman. Agora a gente vai começar a ver uma influência dos quadrinhos direto, dos filmes direto nos quadrinhos, tá? Já na Marvel nós já temos numa série de filmes que influenciam os quadrinhos. O grande lance é um filme de quadrinhos baseado em super-heróis, ele demora mais ou menos de 1 a 2 anos para ser lançado. O quadrinho nós temos mensal, quinzenal às vezes. Então aquilo que foi lançado ali no filme, daqui a pouco não vai fazer mais sentido no quadrinho. Aí os caras vão ter que inventar a história para poder encher essa linguiça. Aí quando sair o próximo filme, os caras vão ter que modificar a porra toda de novo por causa dos filmes. Então tá aí também. E o fator também da Marvel também, às vezes, não ter essa modificação efetiva do multiverso, é porque hoje em dia os personagens estão fragmentados em várias mídias e em várias produções. Nós temos filmes, nós temos seriado, nós temos Marvel na Netflix, nós temos Marvel na Agente da Shield em outra editora. Então, isso tudo, às vezes, eles trazem pro quadrinho. Os personagens influenciam no quadrinho. E é difícil unificar tudo isso, porque eles vão interpretar como propaganda gratuita, que nem tava fazendo com o X-Men, com os Inumanos há pouco tempo, sabe? Eles têm que entender que as mídias são diferentes. O universo do quadrinho não é o mesmo universo dos filmes. Não adianta que não é. Por mais que eles tentem fazer esse caminho inverso dos filmes e das séries das televisivas influenciar os quadrinhos. São personagens diferentes.
Bom, minha opinião, posso estar falando loucamente. Eu acho que a DC tem multiverso, a Marvel não tem. A Marvel nunca teve multiverso, a Marvel tem Alzheimer. A Marvel simplesmente esquece as coisas e olha pra você e fala: ah, sabe aquilo? Esquece isso, esquece essa porra. Segue do jeito que tá aqui, tá bom? A DC não. A DC você sabe que tem multiverso, tanto que isso acontece até nas séries. A série do Flash e a série da Supergirl fizeram vários crossovers, mas não estão no mesmo universo. Tanto que são em emissoras diferentes. Tipo, a DC tem um multiverso, ela pode chegar e falar: esse filme se passa no universo, aquele filme se passa em outro universo e aquele outro filme se passa em outro universo. Ok? Então, foda-se se nesse filme o Batman é velho e se na série tem um Batman novinho, porque são universos diferentes. A Marvel não. Toda vez que você coloca alguma coisa da Marvel, você espera ver os personagens do cinema. E isso impacta diretamente os quadrinhos. Eu acho que a Marvel só vai acertar se ela corrigir a própria cronologia e falar que todos aqueles eventos estão acontecendo realmente no mesmo mundo. E a DC está acertando nos quadrinhos porque tem essa porra desse multiverso para servir como um bode expiatório.
Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacaru, meu bem.
Beleza, muito bom, excelente. Eu acho que nossas opiniões são as melhores de toda a blogosfera nerd. Eu acho que nossos ouvintes podem esquecer de tudo que eles leram até agora, de todos os outros blogs, e prestar sua atenção nisso tudo que a gente falou. Vamos agora encerrar, vamos para os finalmente, cada um com a sua configuração final, para a gente voltar para os nossos trabalhos. Começando com o Groot. Vai lá, Groot.
Eu acho que a Marvel precisa fazer uma avaliação profunda da sua maneira, da sua estratégia. Fazer alguns contratos a longo prazo com escritores que identifiquem com personagens. Tu vê o caso do Mark Waid, que tá escrevendo aquela porra de Campeões da Má Vontade. Você vê que é uma coisa contratual, o cara não tem tesão nenhum de escrever, e os desenhos são piores ainda, mas é pra molecada, né, pra gente. Outra coisa, sabe, eu acho que um grande marco pra Marvel, editorial, quadrinhos, era trazer o Quarteto de volta, em grande estilo, porque é um dos pilares da Marvel. São personagens que você conhece há anos também, tem identificação, tem realmente ramificações com todos os outros grupos. Uma boa equipe pro Quarteto Fantástico, trazendo aquela coisa científica de novo, sabe? Uma família que é voltada por heroísmo em tempo integral, que não tem identidade secreta. E reavaliar os seus rumos, identificar quais são os seus mercados, qual é o seu público. E isso não é feito com quem lê, é feito com os lojistas, porque o mercado de lá é muito diferente do daqui. É feito com quem vende, eles que sabem quem é que compra o que, qual é a demanda, o que o público gosta, o que o cara reclama, são eles que estão ali ouvindo, são eles que estão vendendo. Eles podem fornecer essa informação. E se a Marvel levar isso aí a sério, em vez de jogar a responsabilidade para quem compra, ela pode achar seu caminho novamente e ser a casa das ideias novamente.
Muito bom. Inferno?
Oi. Só um pequeno adendo, cara, tanto pra DC quanto pra Marvel, eles têm que ter muito foco nisso. A Galinha dos Ovos de Ouro, do universo cinematográfico, que é o que rende, né? Que é o grande filé, tanto para Warner quanto para Disney, são os filmes, né? Bilhões e bilhões de dólares. A galinha dos ovos de ouro ainda são as histórias. As histórias dos gibizinhos. Eu vi hoje o trailer do Thor e, porra, chupado de Planet Hulk, né? Praticamente todos os filmes têm os dois pés cravados nas histórias em quadrinhos. Então, filho, se você não tiver boas histórias hoje, amanhã você não vai ter bons filmes. Porque os filmes são feitos com base nas histórias em quadrinhos. Os clássicos, as grandes histórias. Você pode até fazer um filme ruim, mas você vê ali elementos de grandes histórias do passado. Só que o passado tem que ser feito hoje para amanhã ser utilizado nos filmes. E a gente não tá vendo isso. Então, como é que vai ser o universo cinematográfico daqui a alguns anos se você não tem boas histórias para alimentar esse universo cinematográfico? Acho que a gente tem que prestar mais atenção nisso, respeitar mais as editoras, respeitar mais o seu público, seja ele extrema-direita, extrema-esquerda, SJW, trans, enfim, não interessa. É o público que sustenta essa indústria. E essa indústria é calcada em boas histórias. Falta foco nisso.
Eunuco?
Bom, concordo com tudo que foi dito e coloco com a mais. Infelizmente, para ter boas histórias, é preciso que também tenha uma boa equipe criativa. E para ter uma boa equipe criativa, as editoras têm que parar de ver as suas revistas como máquinas de ganhar dinheiro. Tem que correr o risco de deixar o cara criar a história do jeito que ele quer, mesmo que isso vá contra a planilha de mercados deles que diz que a tendência é essa e é essa que vai vender. E isso não vai acontecer tão cedo. Então, ou a gente vai ver uma mudança completa no mercado editorial, primeiramente por causa da Marvel, por causa dessa porrada que eles estão tomando, ou vai acontecer o que o Interno falou. Vai ter uma crise criativa nos quadrinhos e ninguém vai ter boa história para fazer bons filmes.
King, vai você.
Bom, todo mundo aí já falou bastante, né, bem do assunto. Só discordo de que a Marvel está tomando porrada, como a gente dá esse entender quando você olha os números, não é bem assim, não é uma porrada. Acho que a questão toda foi a forma como os lojistas passaram as impressões que eles tinham das histórias. E
desmente todos esses outros blogzinhos aí que fizeram essa chamada sensacionalista, que a Marvel tá quebrando, etc. Vai, King, esfrega na cara dele os números, as pizzas.
Pizza só na hora do almoço, então a pizza é uma beleza. Mas, assim, eu acho que tem sim um quê de sensacionalismo, dizer que a Marvel tá quebrando, a DC é ótima, maravilhosa. Na verdade, quando você vai olhar realmente os números, teve uma queda, sim. Mas quando você vai no que importa, no market share, grana, a Marvel ainda continua bem, obrigado, e está muito longe da Image, por exemplo. Então é só uma questão de equilíbrio, a gente já viu isso, é uma coisa sazonal, um momento uma vende um pouco mais do que a outra. Acho que a grande questão aí são dois pontos, né? Primeiro, esse negócio do SJW, que pra mim, desculpa a expressão, é uma babaquice ficar discutindo isso, se faz parte ou não do universo, isso vem naturalmente, né? Você não impondo ou não esse tipo de coisa. Enfim, o personagem carbono tem o seu mérito, mas o que vale mesmo são as boas histórias. E o grande desafio, independente se é Marvel ou DC, é identificar o que, isso que o Infano também comentou, o seu público-alvo, né? O que o seu leitor quer. Hoje, boa parte dos leitores que ainda são os trintões, quarentões, que ainda acompanham, né? Os eternos Peter Pan, as quais eu sou incluído, mas tem a molecada nova que está entrando nesse momento aí de leitura, ou não, né? De repente não é um atrativo. Então, entender como se relacionam as diversas mídias, seja a série televisiva, o cinema e os quadrinhos, como é que essa coisa de forma integrada pode ajudar a desenvolver o mercado. E eu concordo com o Eunuco de que o quadrinho em si, apesar de ser uma área rentável da companhia, né, ser algo importante no resultado de uma empresa como um todo, não é hoje o carro-chefe. O carro-chefe será o cinema. A margem de lucro do cinema é muito maior, os números são absurdamente maiores. Mas, como o Infame também disse, é dali que surgem as ideias para ser construído boas histórias no futuro. E as editoras, aí, tanto Marvel, DC, que são as principais, óbvio, do mercado norte-americano, elas têm que compreender melhor essa relação, né? A causa e efeito, e como isso impacta o público jovem, né? Que vem aí para acompanhar em diversas mídias, né? Os seus heróis prediletos.
Muito bom, resumo da ópera então: ninguém se importa com Homem-Aranha negro ou um personagem muçulmano, a não ser meia dúzia de idiota que fica fazendo textão na internet. A gente se importa sim com boas histórias, e é isso que a Marvel e que a DC não estão apresentando para os leitores hoje, independente da faixa etária e do poder aquisitivo, orientação sexual, religiosa, enfim. Enxutos, eu acho o nosso podcast foda. Não é à toa que vocês reclamam que a gente não grava, porque quando a gente grava só sai programa excelente. Pra encerrar,
o Sorg lambendo o próprio saco, ó, que delícia.
É claro, eu lambendo o saco. Cachorro. Como todo bom cachorro, tô lambendo meu saco, cheirando a bunda de vocês todos. Pra encerrar, eu queria deixar um grande abraço pra Lucy, pra Steph, pro Adriano e todo o pessoal da Lef, que até já são 3 anos de patrocínio com livros excelentes, Caxim, lindos, cheirosos e maravilhosos.
Caxim.
Deixar um grande abraço por trás e um beijo no coração do Lucas, da Sociedade Pop, que é o retardado que resolveu editar o nosso podcast a troco de nada,
É o Lucas que vale.
É o Lucas que vale. Ele tá editando o nosso podcast porque, assim, Lucas, você é foda. E logo logo ele vai estar aqui com a sua voz adolescente gravando com a gente também. E é isso, o baile dos insultos.com, o baile dos insultos arroba, não, o baile dos insultos.com não, caralho, não tem o no nosso site. O baile dos insultos arroba gmail.com é o nosso e-mail para você mandar o que você quiser: nudes, texto, resenha, pedir a nossa conta bancária, mandar foto não pode mandar foto da menina do ônibus, que o Dadá não gosta, né? Não é o Dadá que não gosta.
Latinho!
Eles não estão aqui pra se defender, mas então não vou falar nem mal nem do Mou, nem do Luculuco. Enfim. facebook.com/bailedosenxutos é a nossa página oficial, e tem um grupo de discussão que tá dentro do Facebook, obviamente. É só você colocar lá Baile dos Enxutos, aí aparece um grupo fechado. Se você pedir para adicionar, qualquer integrante se adiciona. E é isso, muito obrigado pela audiência de vocês e tchau, vamos trabalhar agora. Feira da fruta, feira da fruta, feira da fruta.